Deixa eu conversar com o especialista em trânsito. Celso Mariano está comigo, é do Portal do Trânsito. Tudo bem, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Adilson. Boa tarde, ouvintes da Difusora.
Como é que está a sua segunda-feira depois da derrota de ontem, professor?
Puxa vida, achei que a gente ia falar de trânsito, Adilson. Não desses assuntos assim que podem deixar o cidadão meio...
mal-humorado,
sem,
né?
Sem palavras. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, não é assim?
É verdade. Seu time, o Internacional, vou contar um negócio, hein, professor? Tá louco, hein?
É um sobe e desce.
Deus me livre.
Desgraçado.
Professor, o Bruno Henrique preparou uma reportagem pra gente, professor.
Pois não.
Sobre o balanço da Polícia Rodoviária Federal, balanço divulgado hoje. A polícia registra 11 mortes durante a Operação Independência do Estado do Paraná. Vamos ouvi-la?
Vamos lá.
Vamos ouvi-la. Bruno Henrique.
A Polícia Rodoviária Federal registrou 11 mortes durante os 6 dias de Operação Independência no Paraná entre a última terça-feira e este domingo. Outras 163 pessoas ficaram feridas. Houve 172 acidentes. Como explica o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Maciel Júnior.
Terminou a Operação Independência neste domingo e não há motivos para comemoração. Nas rodovias federais paranaenses, a PRF registrou 172 acidentes com 163 pessoas feridas. 11 pessoas foram mortas. Dentre as mortes, destacam-se a embriaguez ao volante, ultrapassagens irregulares, velocidade incompatível e as colisões frontais. 9 das 11 mortes se deram em período noturno. Ainda, a PRF flagrou 33 crianças sem a cadeirinha, 102 motoristas foram autuados por dirigir embriagados. Ainda, a PRF flagrou 5.104 condutores acima da velocidade, 513 veículos realizando ultrapassagens irregulares e 217 veículos foram recolhidos.
Portanto, durante a operação, a PRF flagrou 102 motoristas dirigindo sob o efeito de bebidas alcoólicas, 513 executando manobras irregulares de ultrapassagem, mais de 5 mil imagens de veículos acima da velocidade máxima permitida. Um desses carros foi flagrado na tarde de quarta-feira a 162 km por hora na Avenida Colombo, na BR-376, em Maringá. O limite máximo sinalizado para o local é de 60 km por hora. Os policiais rodoviários federais flagraram ainda 33 crianças sendo transportadas sem cadeirinha ou equipamento de retenção adequado à idade. No total, 217 veículos foram recolhidos aos pátios da PRF por diferentes irregularidades. Já se a gente fizer um balanço aqui, entre os dias 6 e 11 de setembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal havia registrado 15 mortes no Paraná. Quer dizer, a gente teve uma redução, mas mesmo assim é considerado muito alto. Neste ano não houve nenhuma morte em atropelamento, nem em colisões frontais durante o dia. Fato que pode estar relacionado também com o uso do farol baixo em rodovias.
Muito obrigado, Bruno Henrique. Um balanço aí da Polícia Rodoviária Federal, 11 mortos. Professor, nós não aprendemos até quando? Todo fim de feriado é a mesma história, quer dizer, sempre com mortes nas estradas, o motorista inclusive a 160 por hora, o Bruno trouxe aí. Não pode, né, professor? Como é que nós vamos resolver esse problema, hein?
Pois é, vai demorar, né, Adilson, porque veja aí, 11 mortos, um pouco menos do que foi no ano passado, mas aí, como você disse, não há motivo nenhum para comemorar.
São, né? 11 vidas que se foram, né?
É, claro. E 5 mil, mais de 5 mil autuações de condutores que estavam acima do limite de velocidade.
Isso.
Então, poderíamos até dizer, sendo bem, assim, nada de autoindulgência conosco mesmo, até que aconteceram poucos acidentes. Porque se foram flagrados 5 mil condutores acima do limite de velocidade, quantos de fato fizeram isso? E abusar da velocidade é só um dos fatores. Pelos números aí que nós vimos, números oficiais da PRF nesse balanço, houve mortes provocadas por excesso de velocidade e também pela combinação de álcool, né? Álcool e direção. Então, enquanto houverem brasileiros condutores que se comportam dessa forma, todos nós que utilizamos o trânsito estamos no risco. É provável que muitos desses que morreram não foram exatamente os causadores, né? foram vítimas. Uma colisão frontal, muito provavelmente, apenas um dos veículos, né? Um dos condutores estava fazendo o errado. O outro simplesmente não conseguiu se safar porque a direção defensiva diz que você tem que ficar atento, mas há situações onde isso é bem difícil, né?
Aliás,
você imaginar que um carro vai invadir a sua preferencial.
É uma calamidade, né? Essa questão de...
É uma calamidade.
É uma calamidade, né, professor?
É uma calamidade. É um problema de saúde pública reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? Lembrando aí os nossos ouvintes, nós estamos desde 2011, vai até 2020, vivenciando esse projeto da ONU e da OMS, chamado Década de Ações pela Segurança no Trânsito, que nos deu uma ferramenta maravilhosa chamada Vida no Trânsito, Curitiba nas cidades que participa.
Isso.
Que tenta, faz parte desse esforço mundial, capitaneado pela área da saúde, não é à toa, porque os números são muito expressivos, é um problema de saúde pública, para tentar reduzir. Mas não está fácil, Adilson. Lá em 2010, quando se promulgou essa década, o Brasil figurava como o quinto país mais violento numa lista de 10 países. A década tem uma correlação com o número, né, de países de trânsito mais violento.
Uhum.
Nesses 10 estava lá o Brasil, ao lado de Vietnã, Camboja, China, umas coisas assim bem, bem preocupantes já na época. E de lá para cá, ora, já passamos da metade desse período de 10 anos proposto, nós pioramos. Nós hoje somos o quarto país mais violento do planeta.
O quarto.
Em trânsito. Então, peraí, tem algo muito sério que não está sendo feito. Porque enquanto nós temos famílias que vão para a estrada num feriadão e cujo condutor, seja o pai, a mãe, o filho mais velho, enfim, expõe a saúde, expõe ao risco, né, todos que estão no veículo e mais todos os que estão na via, né, seja em outros veículos, seja os pedestres que moram ao lado da rodovia que vão cruzar. Nós também temos este problema, né, no Brasil, as nossas rodovias não têm isolamento, não têm passarelas ou túneis suficientes para dar essa proteção. Como que tem brasileiros que fazem isso? E enquanto houver, nós estaremos vendo números absurdos. Quer dizer, com tantas... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Adilson. Com tantas opções mais interessantes de se ter uma morte trágica, né? Por exemplo, num homicídio, por exemplo, numa doença grave e incurável, nós estamos optando, como sociedade, por morrer, por deixar se ferir gravemente e morrer por uma causa absolutamente estúpida, porque o trânsito não precisa ser assim violento.
Professor, antes nós colocávamos a culpa nas nossas estradas esburacadas, sem a mínima condição, sem sinalização. Vieram os pedágios, que deram um jeito, melhoraram as estradas, e bastante. Tem sinalização, tem pista dupla, a pista é boa, é uma obra que outra cola, mas não dá para reclamar tanto todo dia. Então ficou provado que não eram as estradas as responsáveis pelos acidentes, pelos números alarmantes que tínhamos lá atrás, professor?
Isso é uma coisa assim meio paradoxal, né? Você melhora a condição da estrada e você tem, de fato, os números mostram isso na média, né, Adilson? Assim, uma análise sem muito aprofundamento, você vai ver que quando as estradas são pedagiadas, né, quando houve essa terceirização e daí a estrada começa a receber aquilo que nós, como Estado, não tivemos competência de fazer,
isso,
porque já era para ser boa, né,
com claro, o imposto
que a gente paga.
Com os nossos impostos.
Né? Mas aí quando há essa melhora, se verifica quase que de forma geral, uma diminuição na quantidade de acidentes. Porém, a gravidade dos acidentes que acontecem é maior. E isso revela, isso é muito revelador do que vai pela cabeça do bicho homem. Daí não é uma coisa só do brasileiro, talvez nós aí em especial. Mas é o seguinte, você não viajava em alta velocidade porque a estrada era esburacada. Você tem dó do seu carro, então você andava numa velocidade menor. Ora, com menos velocidade, se acontecer um acidente, a violência é menor. Tem menos gente machucada e tem menos gente morta. Bom, aí agora não tem buraco. Daí você corre mais e passa do limite. Antes, na estrada ruim, você não ousava trafegar pelo acostamento. Não porque você respeita a lei, porque você sabe que é proibido trafegar pelo acostamento. É porque era impraticável, porque tem um desnível de 10, 15, 40 centímetros. Mas agora, com a rodovia em bom estado, O acostamento é tão bom quanto a estrada. Aliás, o acostamento é melhor do que era a estrada antes. Então, você se arrisca a trafegar pelo acostamento, até fazer uma ultrapassagem pela direita no acostamento. Você antes, com a estrada era ruim e não tinha marcação nenhuma, não dava para enxergar onde que era o meio da pista, o bordo, você evitava viajar de noite. Agora não, está tudo lindo, bonitinho, tudo pintado, contraste alto, né, entre as faixas e o asfalto preto e catadióptricos ainda, né, os olhinhos de gato, fica muito lindo. Aí você passa a viajar de noite. Quer dizer, a gente vai no limite dos riscos por baixar a guarda, por se sentir confiante. E aí vem uma mistura bombástica. Porque você está fazendo isso com carros que não são muito bons assim, com condutores que não são tão habilidosos assim, com uma cabeça, né, que leva as pessoas para o trânsito completamente desligada dos riscos naturais que o trânsito oferece e sem fazer aquela devida adequação. Então, é uma lástima. E quando nós vemos isso, né, que fora todo o problema do pedágio, que tem toda uma questão de incompetência administrativa por trás, né, e de injustiça também, afinal, já era para ter estrada boa, por que ainda temos que pagar uma empresa privada para fazê-lo? Isso é revelador, esse fato é revelador de onde estão, de fato, os problemas do trânsito. Nós ainda temos problemas de estrada ruim, temos, inclusive em pedagiadas. Que não são as mil maravilhas assim, tem uma série de melhorias a serem feitas, uma série de problemas. Mas não, uma série de problemas. Mas não é aí que está o principal problema. E legislação, nós temos uma mistureba de leis aí que é de deixar qualquer um maluco. E coisas, inclusive, que são difíceis dos agentes de trânsito fiscalizarem. E muitas vezes, quando há fiscalização, a autuação chega lá na justiça, lá na frente, e o negócio não desata. Então, tem problemas nessa área também, na legislação? Claro que tem. Mas também não é daí que vem o nosso maior problema. O nosso maior problema vem dessa grosseira falta de percepção de riscos que nós temos no trânsito. E aí não são só os condutores. Quantas pessoas aí são atropeladas que não olham para o lado antes de atravessar a rua?
É o pedestre, né?
Que estão distraídas no smartphone, procurando Pokémon, lendo a timeline do Facebook, o que seja. Mas enfim, esse tipo de distração não pode acontecer nem com quem está a pé, nem com quem está de bicicleta, muito menos quem está em cima de uma moto, conduzindo um veículo, um caminhão, um ônibus e assim por diante.
O senhor falou em moto aí, eu quero tocar no assunto dos motociclistas também, temos muitos motoboys nos acompanhando. Só para a gente fechar aqui números da ONU, o senhor falou que a meta é até 2020 pela metade, né?
Isso, reduzir em 50% os índices mais graves. Aqui é morte e feridos graves.
Eu não sei se esse número está atualizado aqui. Segundo a ONU, foi o que a produção me passou. 1.250.000 pessoas morrem por ano, professor.
É isso aí. E essa base de número, Adilson, ainda está ligeiramente desatualizada, né? Porque é do início de 2015.
Quer dizer, então, arredondando aqui, é uma Curitiba por ano, né?
É, isso aí, no mundo. Exatamente.
Absurdo.
É um absurdo. E se você pegar os números do Brasil, que é qualquer coisa entre 42 mil, que é o número oficial, e 55, 60 mil, que é um cálculo extraoficial, brasileiros morrem por ano. Isso dá para lotar um estádio de futebol, né?
É, exato.
Em alguns estádios pequenos, até mais do que a lotação de um... Isso os que morrem, Adilson.
É.
Os que morrem.
E os que ficam.
Tem um exército de feridos. Estima-se no Brasil que qualquer coisa entre 250 e 500 mil brasileiros ficam gravemente feridos no trânsito a cada ano.
E nesse mundo aí tem os motoboys, os motociclistas.
Que tem aparecido, né? Quem está sob duas rodas motorizada tem sido o público privilegiado, preferencial da violência.
Infelizmente.
É terrível. E veja, Adilson, não é só agora, eu vou puxar a orelha aí dos condutores de quatro rodas.
Certo.
O pessoal que diz que tem raiva de motoqueiro.
É.
Muitos acidentes acontecem, não é por imperícia, ou por ousadia, ou por falta de tudo, de parte do piloto da moto. É por mau comportamento dos condutores dos outros veículos, que por não gostarem de quem está na moto, como se fosse uma guerra de castas, de classe, umas coisas absurdas.
Ou como se fosse o dono da pista, né?
É, como se, pô, estão invadindo meu espaço, a rua é para circular carros de quatro rodas. Bom, e daí o cara que pensa assim, ele não gosta só de quem está em duas rodas na moto, ele não gosta do ciclista, não gosta do pedestre, não gosta de quem está de ônibus, não gosta do caminhão. Não dá, nós temos que... O trânsito é um exercício de convivência, é democracia imposta. Talvez seja o modelo democrático mais impositivo e mais contundente que temos na nossa experiência como sociedade, porque o trânsito não tem como haver uma rua só para quem anda a pé. Até tem, né? A gente faz aí os calçadões. Mas são as únicas exceções. Você não pode ter uma rua só para quem anda de moto, ou uma avenida só para quem está de carro. Nós tentamos fazer isso, e às vezes é necessário, né, por índices técnicos, enfim, como é o corredor de ônibus, então ali é só ônibus. Porque são casos muito particulares. O resto tem que conviver. E mesmo com o corredor de ônibus, tem momento que o ônibus cruza com o fluxo de veículos, né, dos outros veículos. Então, não tem mágica. É um exercício, é um aprendizado de convivência, de cidadania, e é por isso, Adilson, que o trânsito só vai melhorar, de fato, quando nós tivermos um programa de educação para o trânsito. Isso não pode ser a campanha do próximo Maio Amarelo, da próxima Semana Nacional do Trânsito. Isso é constante, não é campanha, é programa. É programa. As famílias, as escolas, as empresas, as instituições, toda a sociedade precisa estar discutindo isso num nível adequado. Estamos em ano de eleição, né, Adilson? Será que os nossos eleitores estão procurando ver isso aí nos seus candidatos, né? Que proposta ele tem para a mobilidade, que é um dos assuntos mais importantes a ser resolvido.
Sem dúvida, importantíssimo, né? Claro, sem dúvida. Professor, é sempre um prazer recebê-lo aqui, viu, professor? Para esclarecimentos em relação ao trânsito, só me faz uma gentileza, tem o Portal do Trânsito. Como é que o ouvinte da Difusora pode fazer para acessar o Portal do Trânsito? Qual é o endereço, professor?
Muito fácil. Tanto no computador, no tablet, no smartphone, é exatamente o nome, Portal do Trânsito, tudo junto, sem acento, .com.br.
Muito fácil.
Muito fácil.